A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Quem de nós nunca enfrentou um momento de timidez? Hoje, o Globo Repórter investiga esse sentimento inexplicável que tem o poder de nos paralisar. Prova para emprego, entrevistas, falar em público, fazer amigos. Será que conseguimos mostrar todas as nossas habilidades quando somos testados? Quem é mais tímido, o homem ou a mulher? Por que crianças e adolescentes têm as maiores dificuldades? E por que tanta gente perde oportunidades por não conseguir superar essa barreira? Medo, transpiração, taquicardia, até a saúde pode ser prejudicada. Você que nos assiste e se considera um tímido, faça o teste durante o nosso programa.
Aí está uma pessoa tímida. Não acredita, não é? É a timidez como você nunca viu. Mas para chegar aqui, foi uma longa caminhada. You are the one for me. Maquiagem, muita cor, brilho. O que a maioria das mulheres adora traz um certo desconforto para Janaína. Ela não gosta de chamar a atenção.
Agora, por exemplo, o que você está sentindo?
Bem nervosa, bem nervosa mesmo, com vergonha.
O corpo reage?
Com certeza.
Dá o que? Um
suador. Parece que por dentro assim tá tudo tremendo, bem nervosismo mesmo.
Hoje a Janaína se prepara para o dia mais importante da vida dela. Estamos em Sinop, a quarta maior cidade de Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, e a quase 500 quilômetros de Cuiabá. Nesta noite tem formatura na Universidade Estadual. A turma de pedagogia é uma descontração só, menos a Janaína.
Jesus, nervoso.
Tanta preocupação é porque ela é a oradora da turma.
Por acreditar na educação, de forma, não, estou tentando decorar.
Quando passar por esta porta, a Janaína vai ter que encarar uma das situações mais difíceis para um tímido, ficar frente a frente com o público. E é muita gente, olha só, um auditório com quase 1000 pessoas. Só de pensar nesta multidão, parece que o coração vai saltar para fora. Para registrar o nervosismo, ela topou usar um aparelho que marca os batimentos cardíacos. Ele foi colocado no tórax da Janaína e as pulsações aparecem neste relógio que ficou comigo. Nesse momento, olha aqui, ó. O coração da Janaína batendo a 107 batimentos por minuto. E enfim, a entrada. Passar no meio de todo mundo.
Quando eu entrei, eu fiquei emocionada. Eu comecei a tremer, porque era um momento que, vamos supor, eu ia passando sozinha, os colegas na frente. Eu escutei pessoas gritando meu nome, mas eu não tive coragem de olhar para o lado para ver quem era.
Lá no palco, sentadinha, sem chamar atenção, no meio dos formandos, ela até se acalmou. Os batimentos caíram para 85 por minuto, mas não por muito tempo. Está chegando a hora do juramento da Janaína. E olha aqui o batimento. 130 por minuto. 133. E lá vai a Janaína. Quanto mais perto do público, maior a tensão. Todos os olhares voltados para ela. E no microfone, só a voz dela. Em destaque.
Os ensinamentos científicos e humanos.
Foi aí que o coração disparou. Até 157 batimentos por minuto. Mas ela conseguiu.
Assim eu juro.
Assim eu juro.
Entre Enfrentando a timidez, a pedagoga recém-formada sente-se mais forte ainda para encarar a busca por um bom emprego.
Como é que é a realização desse sonho?
Nossa, muito importante para mim esse dia, porque eu lutei muito, estudei muito, eu mereço, eu sei que eu mereço.
Tá feliz?
Tô muito feliz.
Janaína acaba de dar um passo importante. Como milhões de pessoas em todo o país que querem crescimento profissional. Será que o mercado de trabalho cada vez mais competitivo tem espaço para os tímidos? Eles sofrem alguma desvantagem?
A timidez prejudica o desempenho social, acadêmico, amoroso, econômico, tem estudo.
O psicólogo e pesquisador da Universidade de São Paulo diz que nos Estados Unidos, um grupo de tímidos foi acompanhado durante 30 anos, o que ajudou a apontar alguns dos desafios deles.
Aquelas pessoas que eram muito tímidas ganhavam menos, demoraram mais para se casar.
Timidez é o que os especialistas chamam de traço de personalidade, uma característica que cada um tem individualmente. Algumas pessoas são mais quietas, caladas, mas não são necessariamente tímidas. Podem ser introvertidas, preferem ficar sozinhas, gostam de ficar sozinhas, mas não têm a menor dificuldade em se relacionar com outras pessoas, para falar em público, por exemplo. Timidez é outra coisa.
A timidez é um tipo de medo que aparece em situações sociais. O disparador é gente, é medo de gente. Então tem algumas pessoas, em várias situações que envolve gente, ele fica tímido.
As entrevistas de emprego são algumas dessas situações mais comuns.
A pessoa não toma conhecimento do seu potencial, chega lá e se porta como se ela fosse muito menos capaz. O tímido é assim, e se eu for lá e for inconveniente, e se eu for lá e ela me rejeitar? E se eu for lá e me acabar o assunto? Aí não vai, ele começa a fugir.
Isso acontece todos os dias aqui. Estamos no maior centro de oferta de empregos do Brasil, em São Paulo. A estimativa é que 20% dos que não conseguem emprego sejam tímidos.
Eu digo que eu fico paralisada mesmo. É lidar com outra pessoa, tem que conversar. Eu fico gaguejando, fico vermelha e... Já cheguei a chegar na frente da empresa e ficar andando de um lado para o outro e não entrar.
Desistir,
ir embora para casa.
E ela não é a única. Ali ao lado, numa sala de seleção de candidatos, olha quanta gente ela encontrou. E muitas histórias parecidas.
Quando eu vi aquela quantidade de pessoas entrando numa salinha, eu pensei, não vou conseguir, vou voltar.
Michele não consegue evitar o nervosismo. Wilton também não.
Qual é a grande dificuldade?
De falar. Completamente.
O ajudante de obras, a auxiliar de escritório e a modelista, todos com 23 anos, acreditam que estão em desvantagem porque não são tão desenvoltos quanto outros candidatos. Ficaram traumatizados em entrevistas de emprego ou testes de seleção.
Travei. Não falou nada.
Conseguiu falar nada?
Nada.
Não conseguiu a vaga?
Não.
A psicóloga que se especializou em recursos humanos diz que um bom exercício para vencer esta dificuldade é enfrentar situações em que haja público. Primeiro nos ambientes em que a pessoa se sinta confortável, mais à vontade.
Falar na frente na igreja é um exemplo. Então isso já começa iniciando para ele vencer a timidez de pessoas que ele convive, né? Ele falar, ele entrar em contato, porque quando ele for num local que ele não tenha, que ele não conheça ninguém, ele se saia melhor.
Vai tentar?
Posso tentar.
Boa sorte, Wilton.
Obrigado.
Michele tinha uma entrevista de emprego no mesmo dia. Também ouviu um conselho.
Existem pessoas na mesma situação que ela. E ela pensar nisso, que as outras pessoas também têm dificuldades. Entendeu? E é preparada para a vaga que ela vai pleitear e dizer, sabendo o que ela vai dizer lá. Então isso fica mais fácil para o tímido, se preparar para um processo.
Hoje não vai deixar de ir essa entrevista.
Não posso.
Na disputa por uma vaga de trabalho, para um tímido, a principal questão não é se há 3, 6, 60 ou 100 candidatos. Não, a maior concorrência é com ele mesmo. E é justamente na faixa etária em que a maioria está tentando entrar no mercado de trabalho que a timidez é mais comum na vida da gente.
É por isso que tantos dizem terem sido tímidos na juventude. Uma fase de muitas experiências novas que podem causar insegurança. Aqui, a maioria nunca passou por uma seleção profissional. E logo na primeira, já teve que encarar uma dinâmica de grupo.
Um grupo aqui na frente, um grupo no fundo, certo?
Os jovens tiveram que se reunir com pessoas que não conheciam e trabalhar juntos para criar uma apresentação sobre as qualidades de cada um.
Eu gosto de esporte, vocês gostam?
Alguns falaram menos, ficaram observando, como a Renata. E na apresentação, ela só segurou o cartaz. Não falou nada.
Não deu, não saiu.
Na hora não saiu. Não. Você acha que isso pode te atrapalhar a conseguir
muito,
um emprego?
Muito demais.
Mas hoje ela conseguiu. Foi contratada para uma função sem contato direto com o público. É um engano achar que os tímidos não têm chances.
Os tímidos podem ter uma vaga?
Com certeza.
Para quê?
Ele pode ter hoje atendimento numa linha de produção, né? São linhas mais internas, não tão focadas ao atendimento ao público. A gente percebeu que pessoas estão ali com medo, né? Então a gente pode ter aquelas ou na área de informática, que elas vão ficar mais sentadas, ou no escritório.
Basta ter qualificação.
Qualificação, com certeza.
Foi assim que Bruna e José Arnoldo encontraram seus lugares. Ele na linha de produção de uma fábrica de alimentos. Ela, no escritório de logística, um tipo de negócio que cuida da distribuição e transporte de produtos e documentos.
Você foi escolher a profissão, no que você pensou?
Os dois cursos que eu fiz até hoje foi contato o menor possível com as pessoas.
Bruna estudou informática e logística. Na pequena sala, preferiu a mesa que não fica de frente para a porta, por onde passa gente demais. Em 10 meses, já foi promovida.
O funcionário tímido, na minha opinião, ele tem um espaço muito bom. Por quê? Tem atividades que precisam de muita concentração, de foco, né? E eu acho que isso é uma qualidade, é um ponto forte de quem é tímido.
Na linha de produção, a mesma coisa. José Arnoldo também gosta de fazer a maior parte do trabalho sozinho.
Eu sempre fico focado no que eu estou fazendo, para não desviar a atenção, porque qualquer vacilo que eu der, eu posso pôr uma receita correr o risco de perder uma receita, né? Ou queimar.
Usar touca, avental, é importantíssimo numa cozinha como esta. Um fio de cabelo, o contato com a roupa, podem contaminar os ingredientes. Imagine então conversar aí, por exemplo, perto da comida. Não é nada bom. Nisso, os tímidos levam vantagem.
Eles ocupam 80% deste setor da fábrica. Em 18 anos na empresa, o José Arnoldo já passou por várias funções e hoje é líder de equipe, valorizado pelo que os tímidos têm de melhor para este trabalho.
Eu falo muito, então eles têm esse, que é uma baita qualidade, assim, eu acho que qualquer líder tinha que ter isso também, né? De escutar muito e filtrar e focar realmente no para render o trabalho.
Naquele setor ali não tem erro?
Não tem erro, é o Zé.
Um reconhecimento que Janaína também espera receber. Se lembra dela? A jovem pedagoga que comemora a formatura sem nenhuma inibição. E como profissional quer levar a experiência de vida para a sala de aula.
Como eu fui tímida na infância, eu posso ajudar aquelas crianças que são tímidas na sala de aula, estimulando, incentivando, desenvolvendo práticas pedagógicas através do lúdico, através de brincadeiras, através de participações, teatro.
Depois de hoje, outra Janaína.
Outra Janaína. Uma Janaína mais segura, uma Janaína mais feliz, com certeza, porque agora eu sou formada, eu batalhei muito, Chorei muito, estudei muito e eu consegui.
E você, se considera um tímido? Vamos a um teste de avaliação adaptado pelo professor Diogo Lara, da PUC de Porto Alegre. Você marca aí, eu marco aqui, ok? Primeira pergunta. Você foge de situações sociais? Evita ir a festas e reuniões com muita gente por medo de passar vergonha? Marque 3 pontos se a resposta for sempre. 2 se isso acontecer frequentemente. 1 se acontecer às vezes. E 0 se você nunca evita estas situações. Anote seu número e aguarde a próxima pergunta. Pai, mãe e todos os filhos. Será que a timidez é genética?
A paisagem típica nordestina avisa que já estamos chegando. Lá está ela, a pequena cidade de Mairi, no interior da Bahia. O clima é de festa. O ritmo cadenciado do desfile escolar contagia todo mundo. E adivinha quem abre alas? A timidez. Isto mesmo. É a Edmara levando o estandarte. Para estar aqui, ela teve que fazer um certo esforço, deixar a inibição um pouquinho de lado. E acha que valeu a pena.
Comecei a me soltar mais, a sair, a conversar, a fazer novas amizades.
Lição que ela aprendeu na escola. Não está nos livros, mas nas atividades do dia a dia. O colégio público onde estuda incentiva a participação dos tímidos. Hoje é um dia especial. Os alunos do ensino médio tiveram que preparar uma homenagem pelo centenário de nascimento do escritor baiano Jorge Amado. Ela teve que falar sobre uma personagem.
Era uma moça ingênua que viveu de sonhos.
E ela conseguiu. Mas no grupo ao lado, Paula era a mais tímida.
Filmes e seriados.
Quando a colega terminou de falar, Paula ficou calada. Na vez dela, não disse o texto. Foi salva pelo gongo. Hora do recreio. Mas não teve problema. Ela tentou. Já foi um grande passo. E ficou tranquila por não ter sido criticada como já aconteceu. Paula é abraçada, incentivada pelos professores. Esse trabalho com os tímidos começou há exatamente 6 anos, quando as professoras passaram a dar mais atenção às diferenças de temperamento dos alunos.
Porque o tímido, ele deixa de interagir em sala de aula. Quando ele não interage, assim, isso dificulta o processo de aprendizagem, né?
Na sala de aula, é fácil perceber a diferença. Afinal, quem é que não nota os alunos agitados, barulhentos até, e que são participativos, naturalmente chamam a atenção. Mas existe uma outra parte da turma, mais calada. Neste grupo estão os tímidos. Muitas vezes, praticamente invisíveis. Mas basta um olhar atento para perceber que eles estão ali. Lucas e Tarcísio gostam de passar despercebidos no meio da turma. Não se consideram tímidos, mas calados. Quando a sala está cheia, preferem não abrir a boca.
E quando tem vontade de perguntar alguma coisa?
Quando tem vontade de perguntar, realmente a gente espera ver se a resposta sai.
Levantar o dedo e fazer a pergunta?
Não.
E por quê?
Rapaz, seria mais para não chamar atenção.
É por isso, entre outras coisas, que a timidez pode prejudicar o rendimento escolar. Além de ficar em dúvida por não perguntar, o aluno costuma sofrer emocionalmente. Lá em Mato Grosso, Janaína, aquela formanda tímida, lembra? Viveu esta experiência quando criança e adolescente e não teve ajuda na escola.
Você poderia ter sido mais feliz?
Acho que sim. Sim, porque eu teria mais amigos, teria mais amizade.
Na faculdade de pedagogia, resolveu fazer o trabalho de conclusão de curso sobre a timidez dos alunos no ensino fundamental. Percebeu que o problema não são as notas. A maioria fica dentro da média. Mas um outro aprendizado importante pode ficar comprometido, o da socialização.
Você não está sozinho, você vive numa sociedade. E a escola, ela faz parte da sociedade, ela também é um espaço social. E você tem que trabalhar né, além de todas as outras demandas, também essa socialização, buscar alternativas, metodologias.
O trabalho de conclusão de curso de Janaína aponta que é preciso enxergar os tímidos.
É difícil sim para o professor, porque são muitas crianças numa sala de aula, mas há metodologias diferenciadas que podem auxiliar essas crianças, como por exemplo uma brincadeira, uma dinâmica.
Na escola de Mairi, na Bahia, os professores mudaram algumas regras para favorecer a inclusão dos tímidos. Na formação das turmas, por exemplo, os vínculos afetivos são um fator importante. Os alunos que se identificam mais uns com os outros ficam na mesma sala.
Porque a gente teve casos assim, de alunos, às vezes, assim, até desesperar, porque iria ficar com uma turma onde não conhecia ninguém. Então, o cuidado da gente é desde a chegada do aluno.
Lucas e Tarcísio se conhecem desde os 3 anos de idade. Vieram para esta escola neste ano e estão percebendo a diferença. Sentem-se mais encorajados para enfrentar os desafios nas atividades da turma.
Às vezes o professor vem diretamente a gente, conversa, tenta a gente apresentar trabalho, convencer, apresentar trabalhos, apresentações na frente de todo mundo da classe de aula.
Aí a gente se entrosa bem mais com o pessoal do que ficar só entre eu e uma pessoa, por exemplo.
O Lucas é irmão da Anne Luíse e da Paula, a aluna que ficou nervosa na apresentação sobre Jorge Amado. Em casa, a família apoia as iniciativas da escola. Os pais também foram tímidos.
Me achava feia, me olhava no espelho e dizia: meu Deus, será que tem alguma coisa diferente comigo? Por que isso? Por que essa timidez?
Eu ficava no fundo da sala de aula, usava um chapéu para ele. Eu achava que era muito feio, horrível.
Ele era tão tímido que eu que para querer ele.
Eu coroa de cabelo grisalho.
O temperamento à parte da personalidade da gente que tem mais ligação com as características biológicas, o que a gente herda de pai e mãe.
Então, filhos de tímidos têm mais chances de serem tímidos também, não só pelo convívio, mas também por causa dos genes que carregam.
Certamente. Isso já pode ser observado de criança e alguns estudos de adoção mostram isso. Crianças, filhos de pais tímidos que foram adotados por famílias mais extrovertidas, continuam carregando alguns traços dessa timidez.
Mas os especialistas acreditam que, apesar da herança genética, a educação e o ambiente em que a pessoa vive podem reduzir ou aumentar a timidez. Para Dona Vanusa, o pior foi na escola.
Eu sofri preconceitos. As pessoas olhavam para mim, eram apelidos, críticas.
A criança vai internalizando não só uma baixa autoestima, mas crenças muito negativas acerca dela mesma. Então, ela vai começando a se retrair.
A psicóloga Carolina Lisboa entrevistou crianças em escolas públicas de Porto Alegre e de 3 cidades próximas e avaliou a relação entre bullying e timidez.
A criança tímida, ela pode estar mais suscetível para os agressores, de virar uma chacota e começar a sofrer o bullying, assim como o bullying sistemático pode e gera um retraimento social, um déficit em habilidades sociais e uma timidez.
Mudanças bruscas devem ser observadas. Dona Vanusa e a Paula estão fazendo hoje terapia com psicólogo. E na escola, a jovem estudante vai chegando mais perto de atingir o sonho de domar a timidez. Lembra que ela não tinha conseguido dizer o texto numa apresentação sobre Jorge Amado? Pois a Paula quis tentar de novo.
Aqui são alguns cartazes. Aqui são as principais edições, capas das edições do livro Capitães de Areia, que são os principais personagens do filme. E ali tem a letra da música Contato Imediato, de Arnaldo Antunes.
Parabéns!
Dessa vez, falou tudo, do começo ao fim.
Que vitória, hein? E agora vamos à segunda pergunta do nosso teste. Eu continuo marcando aqui. Você evita atividades onde fique no centro das atenções? Marque 3 pontos se a resposta for sempre. 2 se isso acontecer frequentemente. 1 se acontecer às vezes. E 0 se você nunca evita estas situações. Anote seu número e aguarde a próxima pergunta. O censo dos tímidos. Pesquisadores batem de porta em porta e fazem até exames de sangue para investigar a origem da timidez.
Pelotas, Rio Grande do Sul, 8 horas da manhã. Vai começar o Censo dos Tímidos. Em todas as casas, o trabalho se repete. Peso:
102 quilos.
Altura:
1,83m.
Percentual de gordura:
o percentual de gordura é 18,2.
Coleta de sangue também, para saber se existem semelhanças orgânicas entre pessoas com comportamentos parecidos.
É só uma picadinha de mosquito, não vai doer nada, tá?
E perguntas sobre comportamento.
Sim.
A pesquisa com os tímidos está sendo feita pelo Departamento de Saúde e Comportamento da Universidade Católica de Pelotas. Já foram entrevistadas 1.300 pessoas entre 14 e 35 anos. Devem ser ouvidas 1.700, mas o trabalho não é fácil. Nesta casa, a adolescente não queria conversar com os pesquisadores.
Deixa eu falar aqui com ela, se ela aceitar, direitinho a gente conversa.
Tamires acabou vindo até o portão, mas parecia bem desconfiada. Por fim, aceitou receber a equipe. Tamires acenava com a cabeça que sim ou que não. E foi assim no questionário inteiro.
Por que você acha que você fala pouquinho?
Não sei, eu converso mais sim com a pessoa, conversa comigo, mas ao contrário eu fico mais canto.
E o que você acha que é isso?
Não sei.
Timidez é algo tão comum que em qualquer rua, em qualquer casa, é fácil encontrar alguém que já foi tímido, é tímido ou viveu pelo menos alguma situação de timidez. O problema é quando esse comportamento começa a fazer mal à saúde. Tem gente que prefere nem sair de casa, tem medo, evita o contato com outras pessoas e vai se afastando do convívio social. Boa parte do dia Luiz Fernando fica aqui. É o cômodo preferido na casa, sem janelas, sem ninguém, ligado no computador. Nas redes sociais ele tem dezenas de amigos, acha mais fácil conversar pela internet.
Eles não me conhecem, isso eu vou só escrevendo aqui.
E aí você consegue falar o que quer?
É.
Frente a frente com a pessoa é que é difícil.
É.
Passear pela rua é coisa rara. Luiz sai de casa só quando precisa mesmo. Quase não tem com quem se encontrar aqui fora.
Você tem muitos amigos?
Amigo mesmo que eu tenho, assim, é dois amigos.
Em casa, o grande companheiro de Luiz Fernando é o vira-latas.
Esse é um amigão.
É.
Desse aí você não tem vergonha.
Não.
Mas com as pessoas, até coisas simples se tornam complicadas para ele.
Você tem medo, evita comer na frente de outras pessoas?
Evita.
Luiz Fernando teme o julgamento dos outros. Pelo comportamento dele, os testes apontaram que pode ser mais do que timidez, e sim fobia social, que é o medo do convívio com outras pessoas. A pesquisa da Universidade Católica está mostrando que o Brasil acompanha as estatísticas já feitas em outros países. A fobia social atinge um número expressivo de pessoas. Em Pelotas, são quase 8% das mulheres e quase 3% dos homens. As informações estão abastecendo o maior banco de dados do Brasil sobre esse tipo de comportamento. As amostras de sangue podem ajudar nas pesquisas para o diagnóstico e tratamento.
A gente tira o DNA e vai fazer uma análise do DNA para ver que genes ou que variações, né, gênicas que tem a ver com o traço de timidez e de fobia social.
Renato precisou de ajuda médica para entender o que aconteceu com ele. Diz que foi uma criança tímida, nada fora do normal, mas que ao entrar na adolescência, parou de frequentar lugares públicos.
Eu não fazia nada, eu ficava em casa e jamais saía para, até mesmo para o parque, que nem a gente está aqui, ficar em volta de alguém, porque eu ficava com receio de encontrar alguma pessoa conhecida.
Ele conta que ficou deprimido, começou a se isolar cada vez mais e buscou uma maneira perigosa de se encorajar.
Eu bebia muito antes de sair e durante a festa eu bebia muito. E se eu não pudesse fazer isso, eu não ia em festa.
Normalmente a fobia social pode vir junto com outras doenças, que pode ser depressão, ou até outro transtorno de ansiedade, e também alcoolismo.
No Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, a fobia social e as complicações relacionadas a ela são tratadas no Programa de Transtornos da Ansiedade. Um grande desafio é trazer os pacientes até aqui.
é mais difícil formar grupos de fóbicos sociais do que de outros problemas, né? Porque por essa questão.
Não buscam ajuda.
Não buscam ajuda.
Quando tinha 18 anos, Renato foi aconselhado por um amigo a procurar ajuda médica. Foi quando ele passou a se tratar com um psiquiatra, tomando remédios e a fazer terapia individualmente e em grupo.
Eu acreditava que só eu tinha isso, né? Que era uma coisa normal. Daí quando tu vê que tem mais gente que passa pelas mesmas situações que tu passa, acaba te encorajando, né, a seguir em frente.
Já são 3 anos de tratamento. O fato de dar uma entrevista para a TV, de encarar uma câmera e a equipe, mostra como o Renato melhorou. Ainda assim, no início da nossa conversa, ele teve uma reação que era comum antes, quando ele ia a lugares públicos. Ficou tenso, suou muito.
Não, você tem que ficar à vontade.
Depois, tudo correu dentro do normal. Parou a transpiração, o nervosismo, exatamente como é hoje na vida do Renato.
Hoje eu saio em festa, eu tenho uma namorada, a minha vida é absolutamente normal. Eu ainda tenho dificuldade de apresentar trabalho, fico com receio que um professor me chame para falar alguma coisa, mas não é nada que me faça evitar.
Sair de casa, caminhar pelas ruas, encontrar um amigo e conversar com ele. Para Renato, voltar a fazer isso é uma grande vitória.
No momento eu faço tudo o que eu quero, assim, estudo, trabalho, e eu vejo um futuro promissor, assim, pela frente.
Parabéns.
Obrigado.
Vamos agora à terceira e última pergunta do nosso teste. Passar vergonha ou parecer ridículo estão entre os seus maiores medos? Marque 3 pontos se a resposta for sempre. 2 se isso acontecer frequentemente. 1 se acontecer às vezes. E 0 se você nunca evita estas situações. Anote o número e some todos os pontos. No fim do programa, o resultado. A dança pode ser um meio de vencer a timidez? E a carioca de quase 70 anos que virou DJ para fazer amigos?
Noite em Copacabana. No bairro mais populoso do Rio, depois de um dia de trabalho, é hora de relaxar. Mas para algumas pessoas, também em Copacabana, esses pequenos prazeres pertencem a um mundo distante. Um mundo que assusta e intimida.
Que lugar é esse? Quem é ele?
Esta é uma aula de teatro, com uma diferença só para tímidos. Muito tímidos.
Aqui é o espaço onde eu posso errar. Aqui eu tenho que arriscar, aqui eu posso tudo.
O que você deixou de conquistar por causa da timidez?
Eu posso dizer que eu deixei de conquistar um bom emprego, uma ótima oportunidade de trabalho fora do país.
Porque você não teve coragem de ir lá ou você não deu um passo que precisava?
Posso dizer que foi mais os olhares das pessoas, o medo de ser julgado, a vergonha.
Teatro ou terapia? O responsável pelo curso, Léo Weiner, diz que as aulas misturam um pouco as duas coisas e revela que ele próprio já foi tímido.
Aquilo que eu senti, eu quero que as pessoas sintam.
Pegar um telefone, ligar, pedir uma pizza, isso pode parecer muito trivial, mas já foi um grande problema, por exemplo.
Não é mais?
Hoje em dia, a pizza não, mas... Não.
Dona Ilma sabe o que é isso. A dificuldade para falar com as pessoas levou a uma vida quase sem amizades.
Você se fecha um pouco e não dá espaço, então as pessoas até acham você ser um pouco antipática, não sei. Você acaba não tendo muito amigo, são poucos amigos.
Sair à noite, aproveitar as horas de folga depois do expediente para encontrar amigos, bater um papo. Quem é que não faz isso de vez em quando? A dona Ilma não conseguia. Mas encontrou uma maneira de superar essa dificuldade, se relacionar com outras pessoas. E olha só, que divertido. Dá pra ver pelo gingado, pelo sorriso, como ela se sente aqui.
muito feliz. Quem dança com certeza é mais feliz.
Você acredita que até os 59 anos de idade, ela nunca tinha feito uma festa de aniversário? Uma prima deu um empurrãozinho.
Como eu entrei na dança, ela resolveu, vamos fazer uma festa para você. Falou, olha, eu não tenho amigos para levar. Pode deixar que os convidados eu levo. Falei, tudo bem.
De lá para cá já foram 3 festas. E o número de convidados só aumenta, agora com amigos dela.
A próxima festa de aniversário vai ter muita gente.
Ah, vai ter muita gente, com certeza. A família dançante vai estar toda presente.
E onde tem música, a gente vê o contrário da timidez. É o que se chama de extroversão. Franklin não para e diz que só é assim na pista de dança.
Eu sou tímido, na verdade. Eu sou tímido.
Como venceu?
O problema é a música. Quando começa a música, eu não consigo parar.
Será que existem pessoas, ambientes capazes de nos deixar assim, animadíssimos e mandar pra bem longe a tal da timidez? A DJ desta noite acredita que sim. Pra ela, é possível encontrar a extroversão indo aos lugares certos, com as pessoas certas. Quem a vê aí comandando a festa pode até não acreditar. Dona Ana Lúcia teve que lutar muito contra a timidez.
Em criança, a minha timidez chegava a coisa absurda. Quando chegava uma visita na minha casa, eu me escondia, eu corria e me escondia, de preferência embaixo da cama, que era o meu lugar favorito. Eu tinha vergonha que eu me achava muito feia. Eu achava que eu tinha o nariz achatado, que eu era pequena, baixinha.
A autoestima melhorou quando ela começou a trabalhar. Conquistou a independência financeira. E a virada pra valer veio quando ela se aposentou. Fez um curso de manequim da terceira idade, trabalhou com isso, ganhava um dinheirinho.
Quer dizer que aquela timidez ficou mesmo bem lá pra trás?
Ficou pra trás. Abandonei mesmo. Hoje eu sou até assanhada demais. Eu me acho piriguete da terceira idade.
Dona Ana já não se intimida com nada. Hoje mora em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Conhece toda a vizinhança. É super ativa, frequenta lan houses. Sozinha atravessou oceanos. Viajou para a Europa, para os Estados Unidos. E para exercitar a extroversão, fez o curso de DJ. Para quem é tímido e tem vontade de viver a vida mais leve, mais feliz, aí vai um conselho de quem entende do assunto.
Procurar uma atividade que dê prazer e exercer. Deixei de fazer muitas coisas por timidez. Agora não escapa nada. Tudo que eu quero, eu vou para cima.
É isso aí. Para os tímidos, ousar é fundamental. Mas existe remédio para os inibidos?
Será que timidez tem remédio? Pesquisadores acreditam que um hormônio muito relacionado ao parto e à amamentação pode ser um caminho. É a ocitocina, que em grego significa parto rápido. Esta substância contribui para a contração do útero na hora do nascimento do bebê e para a liberação do leite materno.
Alguns estudos já mostram também que a ocitocina diminui a sensação da ansiedade social.
Os cientistas já sabem que a ocitocina atua na amígdala cerebral, uma parte do cérebro responsável pelas emoções. Sob o efeito deste hormônio, as memórias do medo são abrandadas. Naturalmente, a ocitocina é produzida pelo hipotálamo. Como medicamento, é usada apenas em maternidades, na indução do parto. Mas a biomédica e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, Débora Suchek, viu avanços nos resultados de um teste feito na Universidade Concórdia, no Canadá. 100 pessoas participaram. Metade recebeu borrifadas de uma substância inerte, que não provoca efeitos. E a outra metade recebeu borrifadas de ocitocina.
Esses indivíduos que receberam a ocitocina relataram se sentir menos introvertidos, né? Ele passa a acreditar que as outras pessoas também o veem diferente. E dessa forma ele se torna menos tímido.
Por enquanto, ainda não existe este medicamento contra a timidez. Mas é possível criar situações que provoquem a produção natural de ocitocina no organismo.
A ocitocina é liberada em situações de contato físico. Então, um abraço pode liberar mais ocitocina. Uma massagem pode liberar mais ocitocina.
Não é remédio, mas não custa tentar. As famílias que visitamos já usam esta receita. Carinho e apoio devem ser ministrados na dose certa, equilibrada. Exageros podem ter efeito colateral.
O maior causa da timidez são pais superprotetores ou pais supercríticos. Então, o pai que tudo que a criança faz, critica, rejeita, super exigente, ela fica tímida. Também é um superprotetor, não deixa ela se arriscar, tentar, também fica tímida.
A boa notícia é que aquele tipo de timidez que atrapalha tem cura.
Boa parte da timidez não precisa de tratamento. Tem estudo que mostra, que indicam que cerca de 40% dos tímidos deixam de sê-lo sem ajuda. Então, 40% dos tímidos, numa época da vida, depois falam, ah, passou a timidez.
Foi o que aconteceu com a jovem pedagoga que acompanhamos na formatura, dando adeus à timidez.
Qual é a sua receita contra a timidez?
A minha receita é os amigos, as pessoas que convivem com a gente, que estimula, que está ao nosso lado, que incentiva e que não deixa a gente sozinho. Acho que esse é o maior remédio.
Agora, o resultado do nosso teste. Se a soma total das suas respostas deu até 5 pontos, timidez não é mesmo o seu problema e também não é o meu, porque eu passei raspando, somei 5. Mas se a soma final deu entre 6 e 9 pontos, a timidez pode estar atrapalhando a sua vida. Mas não se assuste, como vimos, você não está sozinho. São muitas as alternativas para quem enfrenta esse problema. Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Senhor.